contribuir para que as pessoas mudem os seus comportamentos no trânsito? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O nosso podcast de hoje vai ser justamente sobre esse tema. Vem com a gente!
Olá, olá, pessoal! A gente está aqui em mais um podcast da Escola Pública de Trânsito. Eu sou a Renata.
Eu sou a Kátia.
E eu sou a Sinara. E nós somos psicólogas da Escola Pública de Trânsito do DETRAN-RS.
E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão complexo que gira em torno da mudança de comportamento no trânsito. Existem sentimentos que podem ajudar nessa mudança? Por que é tão difícil mudar de hábito? Por que depois de um tempo a gente pode retomar o comportamento antigo? E existe realmente o chamado boicote?
Se você está querendo saber mais sobre esse tema, está no podcast certo.
Bom, eu acho que a primeira pergunta para abrirmos esse podcast é: existem sentimentos que contribuem para o querer, para a vontade de mudar?
Sim, existem sim, Kátia. E um dos sentimentos importantes para a mudança de comportamento é o medo. Por exemplo, o medo de morrer, o medo de se machucar, o medo de machucar alguém, todos eles podem levar uma pessoa a querer mudar o comportamento.
Claro que também pode ser um medo de levar uma multa, mas nesse caso o motivo é completamente diferente do medo de machucar alguém, né? Porque nesse caso a pessoa não faz uma avaliação da sua própria atitude, mas a partir do olhar de uma outra pessoa, né? Que é o fiscal de trânsito. Então, nesse caso, não tendo a fiscalização, o comportamento seria o mesmo. Então, a pessoa não mudaria de verdade por um querer de dentro dela. Mas dá para a gente ver como o sentimento do medo pode estar presente na vontade de mudar.
É, exatamente. O sentimento de medo pode fazer toda a diferença, sim. Um outro sentimento que a gente vai falar aqui também é sobre o amor. Ter a admiração de quem se ama e conseguir mudar o próprio comportamento para que essa pessoa passe ou continue a admirar os nossos atos pode ajudar muito. Por exemplo, um pai que quer que o filho siga o exemplo, seu exemplo, e muda o seu próprio comportamento em nome do amor por esse filho, passando a usar o cinto de segurança, por exemplo. E esse é um ótimo exemplo de como o amor pode auxiliar, sim, na mudança de comportamento.
Ah, sim, ótima demonstração de amor mesmo. E ainda tem o sentimento de confiança no outro. Mas esse no trânsito é um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa trabalhar muito ainda o nosso sentimento de confiança no trânsito. De confiar para que eu não preciso me preocupar tanto, pois o outro, por exemplo, não vai passar o sinal vermelho no cruzamento.
É, esse ainda a gente precisa amadurecer muito enquanto sociedade. A gente vai poder confiar mais nas pessoas quando a maioria das pessoas conseguir pensar no coletivo e respeitar mais as regras, né? Quer ver um exemplo? Na fila do supermercado, tu nunca vai imaginar que alguém vai furar a fila, porque tu não seria capaz de fazer isso. A maioria das pessoas respeita, incluindo aquela que não tá nem aí para as regras, ela acaba respeitando também.
E outra questão que diz respeito à confiança também, né? Muitas vezes o sentimento da falta de confiança nos outros acaba influenciando para que a própria pessoa aja de maneira errada. Por exemplo, da pessoa pensar assim, ah, se ninguém respeita o limite de velocidade, por que que eu tenho que respeitar? Ou seja, mesmo sem querer, a pessoa pode pensar assim, se ninguém se comporta para parecer confiável, por que que logo eu preciso parecer confiável? Eu é que não vou seguir essas regras.
É, isso mesmo, Renata. Infelizmente, as pessoas podem pensar isso. E a gente tem um outro sentimento bem importante também, que inclusive já é tema de um movimento nosso aqui do DETRAN-RS, que é a empatia, né? A empatia acaba nos forçando a olhar para situações de um outro jeito. A gente tende a compreender o ponto de vista do outro, né? Nos colocar na situação daquela pessoa. Então, com a empatia, a gente tenta imaginar como é que seria e o que a gente sentiria se a gente estivesse vivendo aquilo que ela está vivendo. Isso faz a gente ampliar o nosso olhar para determinada situação, tentando olhar justamente sobre o ponto de vista daquela outra pessoa. E com isso, a gente tende a ver de uma maneira bem mais ampla aquela situação.
É, por exemplo, quando a pessoa estaciona numa vaga de idoso, aí ela pode pensar, ah, eu só vou deixar o carro uns minutinhos aqui. Nessa situação, a pessoa pensou na comodidade dela mesma. Agora, se a gente perguntasse para essa mesma pessoa se ela gostaria de fazer um idoso com dificuldades respiratórias, dificuldades de locomoção, andar 50 metros a mais até chegar na farmácia ou no supermercado só porque a vaga, que seria desse idoso, já está ocupada indevidamente por ela.
Provavelmente essa pessoa diria que não ia gostar de fazer isso.
Pois é, percebem como uma escolha não combina com a outra? E é dessa maneira que a gente precisa trabalhar para que as pessoas cheguem a essa conclusão por si mesmas. Já pensou se essa mesma pessoa, no esforço de empatia, tivesse pensado logo em seguida: ah, se bem que eu não sei que hora um idoso vai precisar dessa vaga e a condição de saúde que ele tem. E se ele estiver muito doente, eu posso prejudicar ele.
Sim, Sinara. Provavelmente, se pensasse isso, não iria ocupar a vaga do idoso mesmo.
Sim, a empatia tem um papel crucial para mudar as nossas escolhas. É sempre mais fácil e prático pensar em mim, no que eu preciso resolver naquele momento do meu dia, mesmo que isso signifique desrespeitar o direito de alguém. Mas quando a gente consegue fazer um exercício de se colocar no lugar da pessoa prejudicada, isso nos faz pensar que a gente está fazendo a escolha errada. E pode trazer à tona outro sentimento que nos desperta a vontade de mudar, que é o sentimento de culpa.
Sim, já fiquei pensando aqui nessa pessoa que usou a vaga de idoso, voltando para o seu veículo e vendo que outra pessoa de mais idade, que utiliza andador, teve que caminhar mais porque ela tirou a vaga dele, né? Será que essa pessoa não se sente culpada? Será que ao se sentir culpada não ficaria com vontade de, na próxima vez, fazer a coisa certa?
É, provavelmente sim. Na próxima vez que ela tiver vontade de estacionar na vaga de idoso, a vontade dela de andar um pouco a mais para estacionar no local apropriado e fazer a coisa certa, talvez prevaleça, né?
Verdade, talvez se o cara que bebeu e dirigiu, por exemplo, sentisse culpa ao perceber que poderia ter causado a morte de alguém, será que essa pessoa se sentindo culpada continuaria com esse comportamento? Claro, pode ser que sim, pode ser que não, mas com certeza se sentir culpado é um passo importante para querer mudar o comportamento. Porque a culpa vem dessa vontade da gente querer reparar, de querer consertar o que a gente fez de errado. Então, ela pode vir nesse sentido.
Com a culpa, a gente pode falar de um sentimento bem próximo, que é a vergonha. A gente sente basicamente dois tipos de vergonha. Aquela que a gente só sente quando alguém viu o que a gente fez, e aquela que vem dessa busca por se autorrespeitar, de respeitar a si mesmo, mesmo quando ninguém está olhando. Eu sinto vergonha por mim mesmo por estar agindo daquela forma. Digamos que, por exemplo, é o troco que deram a mais para uma pessoa, mas que ninguém sabe que ela ficou com esse dinheiro.
Sim, a honra, o senso de justiça dela, sabem, né? Mesmo que ninguém tenha visto. Ela sabe que ficar com aquele dinheiro não é correto. Por isso, mesmo que ninguém esteja vendo, ela escolhe devolver. E isso causa na gente, na pessoa que fez isso, um sentimento bom, porque ela teria vergonha de si mesma se fizesse diferente e se apossasse do dinheiro que era de outra pessoa.
Enfim, repensar o meu comportamento e como eu quero ser visto pode me ajudar a ter vontade de mudar por sentir vergonha de como eu me comporto.
No exemplo da vaga de idoso, ter vergonha de ocupar uma vaga especial por imaginar o que essa atitude pode causar ao idoso pode me fazer mudar esse comportamento, ultrapassando aquele pensamento de que, ah, eu vou estacionar rapidinho aqui, ninguém tá vendo, ou não tem fiscal por perto.
E por falar em vergonha, agora eu vou levantar uma outra questão para a gente. E naqueles casos em que a pessoa sente vergonha por estar fazendo o correto, por exemplo, respeitando a segurança, as regras de trânsito, como nas situações em que essa pessoa respeita o limite estipulado na via ou para na faixa para um pedestre atravessar, e muitas vezes é xingado com expressões do tipo "sai da frente, seu tranca-rua", "meia roda, não sabe dirigir". Pergunto para vocês: como seguir firme cumprindo as regras sem sentir vergonha, mesmo quando os outros condutores pressionam, muitas vezes até nos ofendem com expressões mais duras, digamos assim?
Pois é, Kátia, infelizmente essa situação acontece bastante, né? A gente sabe. Aí é que vem a nossa força de vontade, do querer que vem de dentro. Ou seja, ah, eu prefiro ser uma pessoa que desrespeita a lei, que não considera o risco à vida, que não considera a segurança das pessoas, que não usa o cinto porque acha que não vai sofrer nenhum acidente. Ou eu prefiro ser alguém que pensa que o cinto é algo simples de usar, que além de aumentar minha segurança, eu ainda posso ser exemplo do trânsito para os meus filhos, para os meus sobrinhos e mesmo para quem eu nem conheço?
É verdade, Renata. É muito interessante mesmo todos esses sentimentos que vocês comentaram, que pode ajudar as pessoas a mudarem o comportamento, né? Mas então, por que que é tão difícil mudar o comportamento, mudar os hábitos, se a pessoa entende racionalmente que é necessário haver a mudança, que está na hora de mudar, que ela tem recursos para mudar? O que que acontece no meio desse caminho?
Justamente o que tu já mencionou na própria pergunta, Kátia. A pessoa entende racionalmente o processo de mudança. Mas no meio do caminho surgem os pensamentos contraditórios, questões emocionais que interferem nesse processo. Por exemplo, uma pessoa que deseja muito parar de beber e dirigir. Ela entende realmente que parar de beber é importante, que é necessário, que os jornais a toda hora noticiam pessoas que morreram em função desse comportamento, ou seja, ela está decidida racionalmente que deseja mudar. Mas quando ela está junto com outras pessoas, por insistência dos amigos, ela acaba bebendo e pega o carro de novo. Nessa situação, a gente pode perceber claramente que o desejo da mudança ainda não está vindo de dentro, que ela ainda precisa de algo externo, né? Que os amigos não insistam. Mas o que será que faltou então?
É, talvez o que tenha faltado nesse caso é o racional acompanhar o emocional, né?
Isso, pode ter faltado aquilo de despertar de sentimentos que nos ajudam a querer mudar, despertar a culpa, a vergonha, o medo e o amor, enfim, os sentimentos que nos ajudam, que nos impulsionam para a mudança de compreensão sobre aquele tipo de situação. E aí, por consequência, a mudança de comportamento das atitudes. Se a gente repetiu o comportamento anterior, provavelmente é porque o sentimento não nos acompanhou ainda, seja na qualidade, na intensidade necessária para que a gente esteja convicto mesmo, para não se permitir agir como antes, para a gente se sentir obrigada a agir diferente. Então, algo faltou, por isso que ainda a gente cai, digamos, na tentação de agir como antes.
Mas e quando a gente consegue mudar o comportamento por um tempo, mas depois a gente volta ao comportamento antigo? É a mesma coisa de nunca termos conseguido?
É, não é exatamente a mesma coisa, porque a gente conseguiu, por um tempo, mudar o comportamento. Acontece que a gente tende a retornar o hábito antigo porque já está acostumado, né, a esse comportamento anterior. Algumas vezes é difícil a gente se visualizar uma pessoa diferente e a gente não consegue mudar o comportamento justamente em função disso, do novo, de se perceber diferente.
Dessa forma, nós somos facilmente atraídos para o comportamento antigo, mesmo tendo êxito e nos sentindo felizes com o comportamento novo. Isso seria o chamado boicote? Existe mesmo esse boicote? Se existe, como a gente supera isso?
Sim, a gente sabe que existe, né, Kátia? Na verdade, é uma tentativa de retornar ao comportamento conhecido, sem precisar enfrentar as mudanças que acompanham o comportamento novo, o comportamento que se deseja mudar. Na verdade, mesmo a gente estando bem consciente do que a gente quer mudar, a gente não pode negar que qualquer mudança exige um esforço e que fazer como sempre se fez é muito mais simples. Por isso, para superar esse boicote, a gente precisa se agarrar àquele sentimento que nos motivou a mudar. A gente precisa se agarrar nessa culpa como nosso fator de motivação, como nosso impulso para seguir. Claro, se um dia a pessoa não conseguir agir exatamente como ela gostaria, só o fato dela ter percebido, dela ter colocado o olhar dela e perceber que não agiu corretamente, isso por si só já vai contribuir para que ela evite agir dessa forma no futuro.
Sim, bem isso, Sinara. A gente precisa se agarrar ao que nos fez querer mudar, né? Seja a culpa, a vergonha, o amor por alguém, o medo de se machucar ou de se arriscar. Independente de qual tenha sido o sentimento que fez a gente querer mudar, a gente precisa se lembrar dele até a gente conseguir que essa nova forma de agir seja automática e que não nos exija tanto esforço.
Muito bom. Muita informação sobre esse tema da mudança de comportamento, hein? Mas então, colegas, vamos auxiliar o pessoal e tentar pontuar as principais questões de o que a gente abordou nesse podcast hoje? Vou começar. Sobre os sentimentos. Alguns sentimentos são muito importantes para a gente impulsionar a mudança de comportamento. Falamos do sentimento do medo, como o medo de morrer, o medo de machucar alguém pode ajudar na mudança de comportamento. Falamos do amor, né? O amor que eu sinto pelos outros pode fazer com que eu mude meu próprio comportamento a fim de ser amado pelo outro. O que mais?
A gente falou da confiança, né? De instigar nas pessoas o sentimento de confiança, de poder confiar no coletivo, de saber que se eu fizer certo, o outro também vai fazer. E isso é importantíssimo, apesar de ser um ideal bastante difícil da gente alcançar nesse momento da nossa sociedade, né? Mas ele está ali como importante. O sentimento da empatia também a gente falou bastante, de pensar nas necessidades do outro, de não pensar apenas na gente mesmo, mas de tentar se colocar sob o ponto de vista de outra pessoa. O sentimento da culpa, né, de conseguir sentir culpa pelo que a gente fez de errado, para não repetir novamente. E junto com a culpa, a gente ainda falou do sentimento da vergonha, né, da gente poder sentir vergonha pelo que a gente sabe que fez de errado, mesmo quando não tem ninguém olhando. Que a gente possa, como um todo, respeitar a pessoa que age de forma correta no trânsito, para que ela mesma não sinta vergonha também dos seus próprios atos corretos.
É isso mesmo. E a gente também falou que às vezes é muito difícil mudar o comportamento, porque a pessoa decide apenas de uma forma racional que quer realizar essa mudança, sem parar para pensar nos sentimentos que envolvem essa mudança. A gente viu que para a mudança acontecer de fato, esses sentimentos precisam, de alguma forma, estarem acionados também. Ainda a gente conversou que, em muitos casos, a pessoa consegue mudar o comportamento, mas não consegue sustentar esse comportamento por muito tempo e retoma o hábito antigo.
Isso se dá, provavelmente, porque ela ainda não consegue se visualizar como uma pessoa diferente. Ela ainda tem muito medo do desconhecido, do novo, de se perceber diferente, ou ainda por não estar tão consciente da necessidade de mudar.
E, por último, a gente conversou sobre o boicote. Ele existe, sim. E para superar ele, a gente precisa voltar ao nosso pensamento sobre o que nos motivou a mudar, a fim de que a gente consiga retomar o nosso caminho para a mudança de fato. As recaídas existem e provavelmente elas vão acontecer. Mas a gente não pode desistir de mudar os nossos comportamentos errados para o nosso próprio bem e das pessoas no trânsito.
É isso aí. Bom, a gente espera que esse podcast tenha ajudado o público a entender um pouquinho mais sobre a mudança de comportamento no trânsito. Valeu, pessoal.
Um grande abraço e nos sigam no Instagram, @escoladetranrs. E fiquem atentos também às novidades do nosso portal, escola.detran.rs.gov.br, e aos nossos novos podcasts, né, pessoal?
Valeu, gente. Obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Até a próxima.